dia. Acho que todo mundo já decorou assim, essa linha do tempo. Mas é sempre bom a gente ter essa sequência em mente para encaixar as coisas. Já no, estamos no segundo dia, no dia ontem, já vimos que as palavras começam a sobrepor, a cruzar uma com a outra, né? Tem muitas coisas que eu iria falar, eu precisava falar, os outros já estão falando, melhor que eu poderia ter falado. Então, já vai ajudar a não ter que tomar tanto tempo com alguns aspectos. É, dentro, do, mais ou menos, do que nosso tempo, né, nosso cronograma, né, falei ontem que esse período de 1000 anos aqui, que são 2000 anos, e aqui nós temos 1000 anos, mais 1000 anos. Esse período aqui é o período do modelo, e esse período aqui é um período em que a esperança profética começou a ser gerada. É, pelo tempo nosso, né, eu pretendo inclusive hoje falar sobre esse período de 1000 anos da esperança profética, mas eu quero falar um pouquinho ainda sobre esse período do modelo antes de passar para frente. Sempre, pelo menos na minha cabeça, quando eu começo a olhar o plano de Deus, eu quero entender o porquê. Por que 4000 anos? Por que Deus trabalhou dessa forma? Para a gente poder entender algo mais sobre o período em que nós estamos. E esse período do modelo é muito importante para tudo que vem depois. E a pergunta é, por que Deus gastaria tanto tempo com uma coisa exterior, visível, um modelo, e que depois, né, nesse segundo período de 1000 anos, não deu certo, né? Nós temos 1000 anos de fracasso. Nós podemos dizer que Deus gastou 1000 anos fazendo o modelo, e depois mais 1000 anos vendo que o modelo não funcionava. Olhando de uma certa forma, a gente pode concluir isso. Mas, primeiro, assim, por que Deus demorou tanto? Por que Deus fez questão de trabalhar com o modelo? Para que serve esse modelo, modelo de Israel, para o plano de Deus e para nós? Então, eu quero... só vou citar algumas coisas rápidas, que como a Carol falou ontem, alguns desses assuntos, pelo tempo que nós temos que ver só as manchetes, né? Não dá para entrar muito, mas assim, se quem tem esse desejo, quem tem esse dom de estudar e ver o significado de tudo que aconteceu, esse período aqui é muito rico para a gente entender o plano de Deus, porque a história, não só assim, a gente sabe que o tabernáculo, como eu estava falando ontem, o tabernáculo, a casa de Deus, os sacrifícios, tantas coisas que aconteceram, que Deus deu para o povo de Israel, servem de figura, né? O Novo Testamento fala isso claramente, em Coríntios, em Hebreus, fala que essas coisas foram dadas como sombra, como figura do verdadeiro que vem com Jesus. Mas não é só uma coisa assim, a gente sabe, mas quando você começa a estudar os detalhes, você fica admirado de ver que não só aqueles detalhes do tabernáculo, dos sacrifícios, das ordenanças que Deus deu, as festas, não só essas coisas são modelos, mas a própria história do povo de Israel é um modelo, é uma coisa sobrenatural. Assim, é uma coisa impressionante, entre tantos e tantos milagres que nós temos da palavra de Deus ter sido preservada, ter sido dada, e está nas nossas mãos hoje. Esse livro aqui é realmente um milagre Você pode ver isso de várias maneiras, mas uma das coisas milagrosas da Bíblia é que a história do povo de Israel é uma coisa fantástica, porque tudo que aconteceu com eles representa algo que vai acontecer, ou que está acontecendo no período da Nova Aliança, e coisas que nem aconteceram ainda. Então, ver Deus como Deus da história é uma das coisas mais fascinantes que tem na Palavra de Deus. Então, eu vou só citar algumas coisas primeiro sobre esse período do modelo, alguns pontos que eu acho que seria interessante eu citar, mas só para dizer que esse período vale a pena estudar, o período dos patriarcas, o período de Moisés, o período dos juízes, o período dos reis, todos os períodos, esse período da esperança profética, né, do domínio, restauração, todos os aspectos da história tem, você vê claramente as falhas humanas. Você não pode dizer que Deus, né, essa é uma coisa que a cabecinha nossa não consegue entender, mas a gente não pode dizer que Deus fez as pessoas errarem, Deus fez as pessoas pecarem, mas Deus é tão criativo que não existe uma falha humana que Deus não é capaz de pegar aquilo e transformar num processo que ele sabe arquitetar para o plano dele. Então, é coisa que a nossa cabeça não consegue entender, mas o resultado é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco na história aqui desse período. Mas tem riquezas, tem coisas fantásticas, e é um dos meus projetos de vida que está em andamento há alguns anos lá em Americana, estudar a história do povo de Deus no Velho Testamento, tentando descobrir algumas coisas que Deus tem para nos mostrar. Então, eu só vou colocar aqui, em termos de modelo, um dos aspectos que nós podemos colocar é que Deus usou esse período para mostrar um mapa do caminho do reino dele. Então, só colocando uma sequência aqui que vocês podem entender facilmente, que Deus começou com Abraão. Então Deus começou, o primeiro passo para Deus trabalhar era com indivíduos. Deus não começou o reino dele por atacado, já pegando um povo, eu vou escolher algum povo na terra e vou juntar todo esse povo, principalmente nos tempos atuais. Os homens gostam de fazer as coisas muito com massas, com números, com coletividade. Deus começou com indivíduos, e a história em Gênesis mostra Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Assim, as histórias de cada um mostrando como Deus estava lançando bases para o reino dele, mas ele não tinha pressa porque ele tinha que começar trabalhando com indivíduos, né? Então a sequência seria mais ou menos essa. Deus começou com o indivíduo, com o próprio Abraão. Ele desenvolveu o plano dele para a família, né? Ele falou: vou abençoar Abraão, porque eu sei que ele vai ordenar os filhos após ele. Então já começa com a ideia de família, e começa, mesmo sendo indivíduo, a própria ideia dos patriarcas, a própria história dos patriarcas mostra que Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó. Então houve também uma transmissão de uma geração para outra. Então, indivíduo, família, depois vem povo, depois o próximo passo, né, foi formar um povo dentro da escravidão do Egito. Depois do povo, o que Deus tinha que fazer?
Ação.
O povo você pode colocar entre parênteses ação, né? Mas é verdade, sim, eles estavam se multiplicando com o povo no Egito, e até você pode colocar isso que, na verdade, é um passo, sair de um povo só. O povo estava lá no Egito, não tinha uma identidade, mas muito pequena em relação àquilo que seria. Então, Moisés, antes de levar para a terra, ele formou, desse povo uma nação. Depois vem a terra. E depois? Depois que Deus deu a terra, que time nós somos? Deus está seguindo uma linha, né? O estatuto seria aqui, junto com essa relação. Eu vou depois voltar aqui e colocar alguns pontos em cada um desses aqui que você pode associar. Mas primeiro, assim, eu quero assim: Deus está seguindo a linha dele, ó, aqui. Nós estamos indo de Abraão até Davi e Salomão. Vai demorar um pouquinho assim, né? Ele passa aquele. Nação, terra, ele seria. Esse faz parte do. Tem uma coisa antes da casa. Capital, cidade. A cidade. Então Deus deu para eles uma terra. Depois eu vou voltar assim, né? A gente lembrar só esses aspectos aqui, mas dentro desse modelo precisamos entender os passos que Deus levou. Então aí alguém falou sobre a casa, assim, na verdade, que o resultado final é o reino, né? Bom, tem muitos aspectos que podem ser, assim, o que, voltando aqui então, para associar o que Deus estava fazendo em cada um desses espaços, o que cada um representa. Eu realmente não posso tomar tempo, só queria mostrar que isso aqui é o mapa, é a sequência que Deus usou para chegar até o reino. Isso aqui é muito importante seguir em toda essa história, mas não posso parar. Mas só vamos colocar aqui alguns pontos importantes aqui que Deus estava fazendo nesses aspectos, nesses passos, né? Fé, né? Abraão, Deus estava mostrando como ele ia trabalhar com indivíduos, como é que é a base do relacionamento dele. Fé e aliança são duas palavras-chave que nós podemos associar aqui nesse ponto do indivíduo. Família seria a ideia de transmissão de uma geração para outra, transmissão geracional. Isso é muito importante. Os planos de Deus nunca são restritos a uma geração só. O que Deus está fazendo numa geração sempre tem ligação com a geração anterior e com a geração futura. Deus nunca está trabalhando de uma forma isolada. Deus começou a história dele comigo e termina comigo. Assim, sempre há uma ligação entre uma geração e outra. Então, a ideia de família que Deus está passando de uma geração para outra. Povo e nação, nós temos Deus dando identidade para o povo. Isso tem a ver com o que é a igreja, né? Chamado para fora do Egito, dando uma identidade. A Lisa falou um pouco sobre isso ontem, dando identidade para o povo. Aqui temos também, é importante colocar a aliança novamente, porque tem uma nova dimensão de aliança aqui. Tem a aliança individual. Não era o objetivo, não era individual. O objetivo da aliança com Abraão era para formar uma nação, reino. Mas Deus fez uma aliança com Abraão, mas Deus fez uma aliança com o povo do Monte Sinai, que é uma ampliação, uma coisa bem mais, uma dimensão muito maior do que foi com Abraão. Então Deus deu uma identidade. Podemos até colocar aqui que tem muito a identidade, o povo é sacerdócio. E para formar a nação, Deus deu a lei, que é a palavra, que é o que regimenta, que forma realmente a nação. Não tem nação sem lei, não tem reino sem lei. Então, nós temos a lei que ele deu, que faz parte da aliança. Vou colocar algumas palavras só para a gente entender que nesse processo aqui não era só um processo exterior, um processo visível, mas Deus estava trabalhando e mostrando nesse mapa o caminho para chegar até o reino. A terra representa a prática. O povo podia ter aliança, podia ter a lei, mas muitas coisas que Deus deu para Moisés, para o povo no deserto, eles não tinham possibilidade de praticar. O ano do jubileu, o ano do sabá, algumas festas, muitas coisas que Deus deu para Moisés, para dar para o povo no deserto, eles não tinham como praticar, só dentro da terra. E isso aqui é um ponto importante, que é a prática. E outra coisa que a terra representa, que é um dos focos do nosso entendimento aqui, é que essa terra de Israel, é uma espécie de, né, que nós chamamos de entrada, ou de aquilo que nós falamos sobre a base, que essa aqui é a garantia. A terra para Deus era muito importante, porque era a garantia, um começo, um início, que é a garantia que Deus vai ter toda a terra. Então, a visão do reino sempre tem que envolver o aspecto presente e o aspecto futuro. Vamos ver isso mais quando chegamos a Jesus e o reino de Deus. Qualquer desequilíbrio, ou para enfatizar muito o presente e desprezar o futuro, ou para enfatizar muito o futuro e desprezar o presente, vai nos levar a sérios problemas. Então, o entendimento do reino sempre tem que incluir o aspecto presente, prático, o que pode ser feito agora, mas não só nós não nos contentamos, ainda que estivéssemos vivendo plenamente em tudo que Deus deu à nossa disposição hoje, nós nunca podemos esquecer da visão do futuro, porque nós nos perdemos totalmente, e é uma coisa que traz problemas, sempre trouxe problemas ao longo da história do povo de Deus. Quando eles esqueciam do futuro, eles perdiam até a prática presente. Então, essa tensão, esse equilíbrio entre o presente e o futuro faz parte até a vinda da plenitude total. Nós temos que ter esse equilíbrio entre o presente e o futuro. Então, a terra é um ponto fundamental, é quase o centro desse processo todo, é a terra. Tem uma ênfase enorme no Velho Testamento. Você não pode entender o Velho Testamento sem entender a terra no seu sentido total, que Deus quer a terra, e sem entender aquela base que mostramos ontem, que no caso de Israel é a terra de Israel. Então, representa a prática. Você não pode praticar nada sem estar na terra, e é a garantia de que Deus vai alcançar, vai obter toda a terra. Deus não abre mão desse aspecto. A cidade representa governo e unidade. E aí estamos colocando textos para cada um desses pontos, mas tem um capítulo chave para esse ponto da cidade, que é Deuteronômio 12, né, que explica exatamente por que precisaria de uma cidade. Deus falou, Deus já tinha dado a promessa da terra, eles iam entrar na terra, mas Moisés fala com muita clareza nesse capítulo. É um capítulo chave na Bíblia para entender que a cidade é um dos pontos essenciais do plano de Deus. Um ponto essencial do plano de Deus é não só ter a terra, é essencial, mas o povo, como nós sabemos na história, o povo viveu todo aquele período, acho que mais ou menos 400 anos, né? Um período de juízes, mais um período de Samuel, um período de Saul, sem a cidade. Então, e todo esse período, tendo a terra prometida, mas vivendo uma vida de anarquia, uma vida sem isso aí é o reino de Deus? Nós estamos na terra, isso aqui é o reino de Deus? Uma coisa essencial estava faltando, e um ponto que tinha sido pedido por Moisés lá em Deuteronômio, dizendo, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês têm que achar a cidade. E eles levaram muito tempo para achar a cidade, né? Então, a cidade representa o governo, representa a unidade, porque é a unidade e a adoração, a unidade é o que formou realmente, de 12 tribos, todas separadas, todas, cada pessoa fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, tudo assim, dividido, sem a prática verdadeira, a partir da cidade que realmente começou a formar o reino de Deus, né? E a casa é a casa de Deus, é a habitação de Deus, e fala sobre casamento, e temos ouvido algumas coisas sobre isso. Então, isso aqui é só um rápido diagrama para mostrar que nesse período, Deus, a gente fala assim, nossa, Deus, né, pô, 1000 anos, eu acho que está, é muita coisa, depende da correspondência humana, mas Deus levou 1000 anos para fazer esse modelo, mas quando você vê o que ele estava fazendo, você diz, não, realmente, isso aí é uma coisa, é um projeto enorme, uma coisa minuciosa, assim como Deus foi minucioso em dar os detalhes do tabernáculo e outros aspectos, ele foi minucioso na história para mostrar o caminho para chegar aonde ele queria chegar. Agora, quais são, então, qual a razão desse período aqui, colocando mais ou menos em outra forma, nesse período de 1000 anos de Abraão até Davi, seria, em primeiro lugar, para formar esse modelo, isso aqui é assim, por quê? Por que Deus, qual o propósito desse período na história, né? Primeiro, para formar esse modelo, para formar o mapa, para formar, aí tem não só a história, como todos os aspectos, assim, a gente tem uma pequena noção das riquezas que ainda não descobrimos na palavra, quando nós pensamos, foi o Romildo que mencionou ontem, não tem uma medida, não tem um número, não tem uma data, não tem uma genealogia na Bíblia que é sem sentido. Vocês acreditam nisso? Não tem nenhum detalhe. Eu estou estudando minuciosamente o Velho Testamento, então quando eu paro no texto, às vezes tem uma história, não sei se você chega a ter uns pensamentos tão carnais assim, mas às vezes eu estou olhando uma história e assim, por que você colocou essa história na Bíblia? Não sei se você já pensou isso, né? Mas tem umas coisas assim que às vezes até conto com detalhes. Oh, Deus, mas tem tanta coisa que eu queria saber que não está na Bíblia, né? Tem tantos períodos que Deus passa por cima e não fala nada, e o senhor para falar um negócio que não tem nada a ver, não tem edificação, não tem umas histórias que não, né? Essa aqui eu não posso nem, né, não posso nem ler em família, porque tem umas histórias aqui que, né? Então, por que essa história está na Bíblia? Não tem uma história que está por acaso, amém, irmãos? Não tem uma coisa, não tem um detalhe, a gente não sabe explicar o porquê de algumas coisas, mas que tem uma razão, tem coisa para descobrir, né? Tem muita coisa para a gente ver ainda.
Só para terminar ali, o reino inclui todas as nações da terra.
É, isso. Esse aqui, o objetivo é chegar a toda a terra. Então, então, a primeira coisa que Deus queria fazer era mostrar o modelo. Isso aqui é coisa que acho que temos ouvido, a palavra está bem clara sobre isso. Talvez um desdobramento, seria um ponto diferente, lembrar que as coisas do Velho Testamento não são apenas sombras. Agora, esse aqui que é o ponto, não sei se todo mundo tem visto isso e consegue entender. Mas nem, assim, o aspecto assim, Deus não quer mais que a gente se preocupe com animais limpos e animais não limpos, Deus não está mais preocupado se tem umas leis de Deuteronômio que você não pode misturar semente de uma lavoura com semente de outra lavoura, não pode, tem muitas leis que você fala assim, não, isso aqui não é, é uma figura, então eu não preciso guardar mais isso. Mas é importante que você não considere o Velho Testamento apenas como um livro de sombras que não tem aplicação para nós. Então é importante que você veja que em toda essa trajetória, quando ele falou sobre aliança, quando ele falou sobre transmissão para gerações, quando ele falou sobre a identidade do povo, quando ele falou sobre a lei, quando ele fala sobre prática, ele está falando sobre princípios eternos. Você deve ler o Velho Testamento para encontrar a natureza de Deus. Nunca pense que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo, amém? Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, é Jesus que representa esse Deus, e nós encontramos princípios eternos. Isso aí é outro ponto muito importante para a gente entender. Mas o terceiro ponto, que ficou mais claro para mim recentemente, é que Deus quis mostrar que o seu reino vai ser estabelecido na terra. Ele iniciou o projeto do reino dele no Velho Testamento. E esse modelo, né, que a gente chama assim, é uma maquete, é um modelo, né, para a gente ver como que Deus vai fazer o reino verdadeiro durante muito tempo. Vou mostrar isso um pouco nos outros dias, mas uma das nossas tendências como igreja é dizer, não, o Velho Testamento tem seu valor, tem esse aspecto assim, de símbolos, de figuras, mas Deus mudou, agora não é mais reino visível, não é mais teocracia, não é mais a lei como o tempo de manhã. Deus mudou tudo, agora é a igreja, tudo espiritual. Então, uma das razões por que Deus começou dessa forma é porque Ele quer a terra, e nós vamos ver que a esperança profética que Deus desenvolve agora, nesses 1000 anos, que parece também um tempo perdido, porque Deus leva 1000 anos também para mostrar que quais são os perigos, quais são as falhas, por onde que não só o modelo, mas também a igreja vai cair nos mesmos erros que aconteceram aqui, do modelo para esse período de declínio, para esse período de cativeiro e tudo que aconteceu, os períodos de silêncio. Tem várias coisas sérias que acontecem nesse período de 1000 anos. Ele vai mostrando que isso realmente acontece aqui também. Então, mas durante esse período, Deus levanta uma voz profética, assim como nós não temos no Novo Testamento nada que nos explique com detalhes como é que é a casa de Deus. Vocês já pensaram sobre isso? A Bíblia que fala, tem o Novo Testamento que tem as chaves da casa de Deus, mas o Novo Testamento não fala muito sobre a casa de Deus. Então nós temos que ir buscando modelos, aspectos da casa, aspectos de adoração, de música. Tem uma denominação que eles não usam instrumentos musicais, porque no Novo Testamento não tem instrumento. Então, você, puxa, mas de onde nós tiramos instrumentos? Nós temos que voltar para o Velho Testamento para achar instrumentos musicais. E assim por diante. Então, Deus tem muita coisa no Velho Testamento que nós não encontramos aqui. E uma das coisas que tem no Velho Testamento é a voz profética. Nós temos uma grande parte do Velho Testamento que são os livros proféticos. E essa esperança profética, ela foi gerada exatamente nesse período aqui. Mas nós, como igreja, nós descartamos, ouço bem, nós descartamos a maioria das profecias do Velho Testamento porque a igreja não tem nada a ver com a terra mais. Você lê os profetas e você fala assim, Israel, e assim, é tudo espiritual, e Deus está falando aí sobre restauração, mas isso aí tudo é figura, não vai acontecer isso. Que isso, gente? Nós estamos descartando uma boa parte do Velho Testamento, deixando de lado porque nós não temos uma visão do reino de Deus. E quando Deus falou assim, eu quero um reino na terra, e os profetas falavam, vai acontecer, nós vamos falar sobre qual era a mensagem deles, mas quando eles falavam, vai haver uma restauração e vai acontecer assim, assim, nós descartamos tudo e achamos que não, ou não tem nada a ver conosco, ou a gente espiritualiza e perdemos grande parte do efeito. Então, para mim são 3 aspectos importantes desse período. Deus estava formando um modelo, Deus estava lançando princípios eternos, alguns dos quais nós não temos uma explicação maior do Novo Testamento, porque Deus já tinha dado. O Novo Testamento, na verdade, são chaves para abrir o Velho. Mas é por isso que o Velho Testamento é tão grande e o Novo Testamento é tão curto. Porque o Novo Testamento não repete muita coisa, porque tem as chaves para você abrir o Velho. E Deus radicou, Deus fundou o princípio do reino de Deus. O princípio do reino de Deus está interligado com a terra, literalmente. Nós precisamos entender isso, que Deus não abre mão da terra e que nós não podemos entender o plano de Deus para nós agora sem entrar na linhagem, né? Efésios 2 fala: outrora vocês gentios eram sem Deus, separados das alianças, vocês viviam no mundo separados das alianças, separados da comunidade, vocês não tinham esperança, porque a única esperança era fazer parte do povo de Deus. E Paulo, no Novo Testamento, ele não fala, não, Deus mexeu com Israel, mas agora Deus começou outro projeto, então não tem importância o que passou, o plano de Deus para vocês começa agora. Não, ele diz, a única esperança que vocês tiveram foi quando Deus quebrou as barreiras, abriu as portas para os gentios entrarem e fazerem parte desse plano que já começou há tanto tempo. Romanos 11 também fala que nós fomos enxertados na raiz que é Abraão. Então, nós precisamos entrar nessa sequência. Agora, só quero pegar alguns textos, quero que vocês me acompanhem agora. Eu vou ler alguns textos. A gente conhece bem o chamado de Deus para Abraão, que tem a ver com essa... Alguém levantou isso, né? Que Deus prometeu para Abraão que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Mas eu não sei se vocês estão lembrando, estão tão familiarizados com as renovações e ampliações da promessa para os patriarcas. Então, só vou pegar esse aspecto e um pouco depois do tempo de Samuel e de Davi para falar um pouco sobre alguns pontos nesse período ainda dos mil anos com Deus. Eu não vou ler, vocês conhecem, mas vocês podem anotar. Gênesis capítulo 12 tem um chamado de Deus para Abraão e o aspecto importante, né, que Deus falou: você vai sair da sua terra, você vai para a terra que eu te mostrar e eu vou te abençoar e você será uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Agora eu quero ler assim, Gênesis 17, quantos acreditam que só a leitura da palavra de Deus pode trazer um impacto forte na sua vida? Não precisa, às vezes, de muita explicação. Então eu vou ler alguns textos aqui mais para assim, trazer esse reforço de que desde o início, esse começo aqui dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vou só ler alguns dos textos onde Deus renovou a promessa para eles, para a gente ver que Deus, antes de ler, deixa eu lembrar um ponto importante aqui. Deus tem com muita clareza, Deus tem um objetivo dele. É uma coisa óbvia. Deus sabe muito bem para onde ele está caminhando. E Deus revela isso aos homens, aos seus amigos, mas nem sempre ele revela todos os aspectos. Às vezes ele dá assim uma pincelada. A gente que está olhando assim para trás, sabe um pouco como o plano de Deus foi desenvolvendo, a gente percebe, poxa, mas se eu fosse Deus, eu teria falado sim, eu teria dado uma ideia mais clara para o cara, para onde que ele estava indo, para o que Deus tinha em mente. Ele teria tido assim, mais alegria em saber, sei lá, a gente quer já jogar tudo. E Deus, ele deixa algumas coisas meio escondidas. Então, por isso que fala sobre o mistério da vontade de Deus. Como alguns autores enfatizam, o mistério não é que é uma coisa difícil de entender, é simplesmente que está encoberto. Não é uma coisa assim que só a pessoa muito intelectual, ou muito esotérico, ou muito místico. Não é uma coisa difícil. É uma coisa que Deus deixou encoberto. Não estava revelado. Então, em vários momentos do plano de Deus, Deus fala sobre mistérios. E o mistério é algo que Deus estava sabendo muito bem para onde iria, mas o povo não sabia. Um grande exemplo é quando Moisés chegou para o povo de Israel no Egito e falou assim: olha, Deus me mandou tirar vocês e levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Quantos acham que Deus podia ter falado assim: mas antes tem um período no deserto, e eu estou levando vocês para a terra prometida, porque na verdade eu quero conquistar toda a terra e vocês vão ser um instrumento. Tem muita coisa que Deus não falou. Eu falo assim: olha, eu estou chamando vocês, vocês vão sair da escravidão e vocês vão para uma terra maravilhosa que manda leite e mel. Então tinha muitos aspectos ali que Deus não mostrou. E assim é com a gente até hoje, né? Tem muita coisa, Deus é essa questão de dependência que nós estamos falando ontem, que a gente tem que ir seguindo o próximo passo. Quem tem o mapa é Deus. Quem vai efetuar as coisas é Deus. Nós temos que nos dispor na nossa geração. Muitas pessoas na sua geração não entendiam bem o que viria depois, mas foram fiéis na sua geração. Então, tem aspectos que não são claros, mas ligado com isso, Deus dá umas pinceladas, ele dá uns vislumbres de algo lá na frente. Às vezes ele não mostra como vai chegar lá, mas ele mostra. Só que mesmo as coisas que ele mostra, nós que somos muito limitados, muito preocupados com o nosso presente, às vezes a gente não percebe. Então tem aspectos que Deus quer que a gente descubra. Ele quer que a gente... Como é que é, Deus? Parece que o Senhor falou alguma coisa. Eu entendi bem, o Senhor falou, tem alguma coisa que o Senhor vai fazer que eu não estou entendendo. Então tem aspectos que ele quer que a gente pergunte e que a gente investigue. Então acho que todo esse assunto de reino de Deus tem a ver com alguns mistérios, algumas coisas que Deus às vezes não coloca com todas as letras, porque são coisas que ele está esperando a gente descobrir. Então veja aqui, Gênesis 17, versículo 4, ou versículo 3. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, esta minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Lembra que Gênesis 12 falou assim: todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas aqui está falando, você vai ser pai não só de uma nação, mas de muitas nações. Não mais te chamarás Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, em suas gerações, como aliança perpétua. Então, eu só quero que vocês vejam esse aspecto de que Abraão não seria pai apenas de uma nação, mas ele seria pai de muitas nações. O plano de Deus, desde o princípio, era isso. Em versículo 16, ele fala sobre Sara: eu abençoarei e dela te darei um filho. Eu abençoarei e ela será mãe de nações, reis de povos. Você fala assim: ah, mas ele está falando reis, que vai ter Davi, Salomão, e muitos reis que virão depois, muitos reis. Não, não, ele está falando de reis de muitas nações. Não é só uma linhagem, é uma nação, né? Reis e sacerdotes. Então, reis de povos sairão dela. Capítulo 22, depois que Abraão se dispôs a oferecer Isaac. Versículo 15: o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Isso tudo é reino. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. É um grande tema no Velho Testamento de que o reino, o povo de Deus, vai vencer sobre todos os inimigos e vai conquistar essa terra que é hostil ao reino de Deus. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Capítulo 26. Agora já é Isaac. Isso aqui era um princípio interessante, quando de tão importante, eles estavam peregrinando na terra ainda, mas de tão importante que o reino, a terra era para o plano de Deus, que quando eles iam sair da terra por algum motivo, Deus aparecia no momento que saía, e às vezes no caso de Jacó, quando Jacó saiu fugindo de Esaú, Deus apareceu para ele quando ele estava saindo, e Deus apareceu para ele quando ele estava voltando, porque ele falou assim: olha, você vai sair, mas você tem que voltar, você precisa estar na terra, se você não estiver na terra, nós não temos a posição, Deus não tem a sua base para expandir o reino. Então aqui houve uma fome na terra, 26.1, e aí Isaac foi a Abimeleque, versículo 2, apareceu e o Senhor disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, fica aqui, tenha fome, tenha dificuldade, fica aqui nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Você viu isso? Eu não acho que ele fala assim, terras, ele estava falando só, terra de Palestina era uma terra, mas ele fala assim, eu te darei todas essas terras. Olha como Deus, assim, devagarzinho, ele solta umas coisas, ele fala assim, fica nesta terra, porque eu te darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, como importante para eles era manter essa posição. Que posição que Deus está dando para nós hoje? O que nós precisamos? Aonde nós devemos ficar? Eu falo assim, não saio daqui, eu preciso manter a minha posição diante de Deus, porque essa é a base que Deus precisa. Deus é quem faz a obra. O que Isaac fez? Isaac, na vida dele, não fez muita coisa que é registrado, mas ele manteve a posição, ele foi fiel. Aqui fala, eu vou guardar a aliança porque Abraão foi fiel. Mas quando chegou Jacó, Deus falou com Jacó, eu vou guardar a aliança porque Abraão e Isaac foram fiéis. Então Deus vai ampliando através das gerações. Capítulo 27. Quando Isaac, sem saber, estava abençoando Jacó. 27:27. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaac o abençoou, dizendo: eis o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e do mosto. Sirvam-te povos ao reino aqui, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Isso explica muita coisa na história, irmãos. Muita coisa na história aconteceu por causa de nações que amaldiçoaram, que combateram o povo de Deus, e outros povos que abençoaram. Isso dá para mostrar, algumas pessoas têm feito pesquisas de quanto que Deus tem julgado impérios, grandes impérios que destruíram, que atacaram o povo de Deus, já não existem mais, e outros povos que abençoaram foram abençoados. Então isso é Deus manter. Capítulo 28 agora, Jacó saindo da terra. tendo aquela visão. Versículo 28, 12. E sonhou eis uma escada, estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Olha aqui a visão do reino. Estender-te-ás ao ocidente. Parece aquele rio que, né, do Éden, né, que saiu em quatro direções. Estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo. Olha aqui, Babão que costuma falar que essas promessas aí não são promessas, são ameaças, né? Eis que estou contigo. Você está saindo da terra. Você está achando que eu vou te largar? Não vou largar seu pé. Estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra. Não te deixarei. Irmãos, eu estou lendo isso aqui para a gente entender que as nossas raízes estão aqui nessas promessas. É verdade ou não é? A igreja foi enxertada no povo de Deus, no tronco que é Abraão, Isaac e Jacó. Essas promessas, essa fidelidade de Deus, Ele está dizendo isso até hoje: eu não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Então esse é o Deus que não larga os projetos dele. Ele tem um projeto, ele não vai largar até terminar. Capítulo 35, agora quando Jacó estava voltando. É, 35, versículo 6. Assim, esse aqui é no momento em que Jacó volta a pisar na terra prometida. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, isto é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Versículo 9. Depois que Jacó voltou, Deus lhe apareceu de novo e abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica, multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti e reis procederão dos teus lombos. Vocês estão vendo? Deus está mostrando, eles mal entendiam, um povo e tal, eles não captaram muito essa parte. E os judeus que vieram depois, que se tornaram mais exclusivistas e só nós somos o povo de Deus, perderam esse aspecto da promessa de Deus. E a igreja também perde muito, embora a gente sempre tenha esse objetivo de evangelismo, mas eu acho que a nossa visão ainda é assim: é só nós, e Deus está falando assim: vocês são o povo, vocês são a base, vocês são uma parte muito importante do meu plano, mas o meu plano é toda a terra. Então, ele está dizendo: multidões de nações sairão de ti, reis procederão dos teus lombos, e te darei a terra que darei, que dei a Abraão e a Isaac, a ti a darei, também a tua descendência depois de ti a darei. Então, eu achei importante a gente ler e entender com bastante clareza esse ponto das promessas de Deus. Isso é a base. Deus faz todas as coisas através de promessas. Tudo que Deus faz, Ele faz através de promessas, porque Ele que vai fazer, mas a nossa posição, a importância nossa é estar dentro da posição da promessa. Eu creio na promessa, eu estou nessa terra, eu acredito que Deus vai fazer, Ele que vai fazer, não sou eu que vou fazer, mas eu preciso estar nessa terra para Deus fazer o que Ele prometeu. Então, isso é uma das fase importante do reino. Agora quero falar só rapidamente também sobre um outro aspecto importante na história do reino, que foi quando o povo, no tempo de Samuel, pediu um rei. É uma das passagens, eu acho, é difícil às vezes a gente entender o plano de Deus, porque desde quando as promessas que eles teriam reis, que iam sair da descendência de Abraão, quando Jacó abençoou os 12 filhos, ele falou sobre Judá, que de Judá teria o rei. Então, quando a gente vê o povo pedindo um rei e Deus falando assim, eu não gostei desse pedido, a gente pensa assim, mas Deus não tinha falado antes, o próprio Moisés também, apesar que ele falou que eles iam pedir por um motivo errado, mas Deus já tinha previsto com Moisés, em Deuteronômio 17, que eles iam pedir um rei. Então, mas assim, eu só queria tocar nesse assunto, porque Israel como reino, você não consegue estudar o plano de Deus para formar um reino sem tocar nesse assunto. Então, primeiro vamos ver em Deuteronômio qual era o modelo que Deus tinha dado para o povo ser governado. Deuteronômio 16, versículo 18. Constituirás juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Cega a justiça, só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá. Então, o primeiro aspecto assim, do governo que Deus previu, que quando Moisés estava ali, a palavra de Deus vinha através dele, mas na terra era para eles constituírem juízes em cada cidade. Era um governo, o primeiro aspecto aqui era um governo descentralizado. Ele fala sobre juízes em todas as cidades. Então, era um governo descentralizado e pessoas tementes a Deus, pessoas que buscassem a justiça e que não fossem corrompidas com subornos e ideias humanas. Capítulo 17, versículo 8. Quando alguma causa, então teria assim, juiz em todas as cidades, mas quando alguma causa te for difícil demais para julgar, homicídio, demanda, lesão física, outras questões de litígio em tuas cidades, então te levantarás e subirás ao lugar. Que lugar é esse? Teria que ter uma cidade. Você percebe que para o reino de Deus funcionar, teria que ter a cidade, tinha que ter um lugar. Então subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver nesses dias. Então tinha juízes nas cidades, mas teria também um juiz, e esse juiz teria que estar ligado aos sacerdotes. Então, no lugar, a cidade onde teria a casa de Deus, eles iriam subir, inquirirás e eles te anunciarão a sentença do juízo. Farás segundo a sentença que anunciarem no lugar que o Senhor houver escolhido, enfatizando de novo, cuidarás de fazer conforme tudo o que te ensinar. Então esse é o governo de Deus. O governo de Deus é Deus mostrando a vontade dele, os juízes que em cada cidade que sabiam já, conheciam a palavra de Deus, conheciam a lei de Deus, eles poderiam dar a direção em cada cidade, mas se tivesse alguma situação mais difícil, então eles iriam para a cidade onde estariam os sacerdotes e ouviriam, juiz e sacerdote juntos ouviriam a sentença de Deus e não se desviariam da sentença de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 11: conforme a sentença da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem que proceder soberbamente, não dando ouvidos nem ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, tal homem será morto. Assim eliminarás o mal de Israel, a fim de que todo o povo ouça e tema e nunca mais se perdeça. Capítulo 19, versículo 15. Bom, ele fala sobre, nesse versículo 15, ele fala que no caso de julgamento teria que ter não só uma testemunha, teria que ter duas testemunhas. Versículo 18: se os juízes, depois de diligente investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, far-lhe-ás como ele pretendia fazer a seu irmão, assim eliminarás o mal do meio de ti. Eu pulei o versículo 17, mas é ali que fala: as duas pessoas que tiverem demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Então, essas três passagens de Deuteronômio falam a respeito do governo que Deus queria que tivesse no povo dele. Eles seriam governados, na verdade, pela palavra de Deus, pela lei de Deus, e por essa ligação entre juízes e sacerdotes. Né? Muito importante que isso aí tem bastante vários princípios importantes para a gente entender, um modelo importantíssimo para a gente entender o Novo Testamento. Naquela sequência de livretos que nós temos, né, as nove divisões da Bíblia, a parte que fala sobre juízes entra bastante nesse assunto. É bem interessante o estudo sobre o governo que Deus queria. Tem algumas histórias do relacionamento de Deus com seus amigos, né? Esse diálogo de Deus com Samuel é muito precioso, né? Muito interessante. Vamos ler aqui em 1 Samuel 8, porque uma das coisas que me impressiona sobre Deus, eu sempre fico imaginando, né? Se a gente fala assim, alguém fala assim, assisti um filme, histórias, suspense, começa a contar, não conta, porque eu quero assistir, e se você contar o fim, vai estragar, não é isso? Aí eu fico pensando, Deus sabe o fim da história, né? Não só o fim da história, que ele vai conseguir o plano dele, mas ele sabe o que a gente vai fazer. Então, para Deus não tem suspense. Mas Deus vive o drama do momento. Isso aí a Bíblia é muito clara para mostrar isso. No tempo de Noé, Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem. Vocês podem imaginar isso? Deus ficou tão triste, tão aborrecido com a situação, e ele viveu tanta emoção que ele falou assim, ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas Deus, eu já sabia que ia acontecer isso. Isso não é surpresa. Mas ele vive o momento. Olha como ele vive esse momento. Esse é um momento muito dramático na história de Israel. É um momento, né, e Samuel vive isso junto com Deus, e os dois mais ou menos se consolando, sabe? Assim, é o que eu vejo aqui nesse capítulo 8, assim, Deus fala assim, não, Samuel, não se preocupe, o que você está sentindo, eu sinto, né, assim, né, não fique triste, porque eles, na verdade, estão me rejeitando. Então, o versículo conta como os anciãos chegaram, assim, Samuel, você está velho, né, você já começou ali, né, você está velho, Samuel ia viver bastante tempo ainda, né? Você está velho, seus filhos não prestam, né? Então, vamos mudar o esquema, né? Coloca um rei para governar sobre nós. Versículo 5. 6. Esta palavra, porém, não agradou a Samuel. Isso é para colocar em termos mais suaves, né? Ele ficou muito bravo, né? Essa palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Eu queria ter assistido essa oração. Então Samuel orou ao Senhor. Vocês podem imaginar que Samuel descarregou o que ele estava pensando, tudo que
Deus, né? E só fala, então Samuel orou ao Senhor e Deus respondeu. Nós temos a resposta, não temos a oração, mas Samuel deve ter falado muita coisa e Deus falou assim: calma, Samuel, calma. Ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras. Então, essa história, porque a gente, como eu falei assim, a gente já sabe, né? Mas Deus já tinha um plano, depois de Saul, depois de Davi, Davi representa o reinado de Deus, então, Deus tinha um plano. Não, esse aqui é o momento, a gente quando lê essa história, não fique pensando lá na frente sobre Davi e o que Deus ia fazer através de um reino. Pensa aqui sobre o que Deus estava sentindo em relação ao que ele queria, o que é o reino dele. Tudo bem, Davi seria um, né, Salomão seria uma figura de Jesus, o grande rei, mas Deus estava querendo desenvolver com o povo o modelo dele conosco. E o modelo dele conosco era essa coisa assim, meio, sabe assim, vocês perceberam que Deuteronômio assim, é um governo meio difícil de definir? Vai ter juiz em cada cidade, se tiver uma coisa difícil, vai lá, consulta os sacerdotes, os juízes, não é uma coisa muito fácil. E por isso que o povo ficava assim, Deus, a gente quer um rei, a gente quer alguma coisa mais humana. Então ele falou, eles não estão rejeitando a você. E em cada momento que nós passamos, a gente precisa, Samuel mesmo precisava entender, assim, ele que era o juiz, era o profeta e era o juiz, ele tinha que entender assim, a questão do reino de Deus não era ele. A questão do reino de Deus era se o povo ia se sujeitar à autoridade de Deus ou não. Então, muitos homens têm caído nessa, têm tropeçado nesse ponto, achando que tem que defender a sua autoridade. Deus estava bravo também, mas Deus falou assim, ouça, faça como eles querem, porque a questão não é você. Samuel, não fique bravo, porque não é você. A questão é que eles estão rejeitando a minha autoridade. Versículo 9, versículo 8, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e outros deuses serviram, também o fazem a ti. Mas ao mesmo tempo que Deus estava falando assim, não se preocupe, a questão não é com você, eu vejo nesse diálogo Deus falando assim, eu sei o que você está sentindo, porque
você está apanhando assim,
como eles fizeram comigo, eles estão fazendo com você. Então, nós estamos juntos, assim, não era tanto uma repreensão como uma identificação, né? Como assim, nós estamos juntos enfrentando essa situação que o povo não quer realmente viver o reino de Deus. E aí continua a história, ele escolhe Saul. Vamos ver, capítulo 10, versículo 17, convocou Samuel, o povo, ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Quando você lê essas coisas, tem que lembrar, 1 Samuel 10, 17 em diante, tem que lembrar que Deus que a razão do povo pedir o rei, isso vai ficar claro mais no capítulo 12, a razão do povo pedir um rei é que eles ficavam inseguros. Cada vez, né, tem toda essa história dos juízes, né, que veio antes disso, e Deus sempre livrava, não era? Mas eles nunca sabiam, e o homem não gosta de não saber de onde vem o socorro. Você gostaria de saber, de viver sem saber de onde vem o salário, de onde vem... assim, você não sabe de onde que vem o seu livramento. Eles não queriam, assim, Deus, eles clamavam a Deus, e Deus levantava a hora de um lugar, a hora de outro, a hora de outro, mas eles não queriam essa vida de dependência. Eles queriam o rei, nós sabemos, né? Então, uma grande razão de pedir o rei era que eles iam sentir mais segurança. Aí, ele fala, eu fiz subir Israel do Egito, vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Eu fiz isso. Vocês, alguma vez que vocês clamaram, eu não respondi? Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste: põe um rei sobre nós. Portanto, agora ponde-vos diante do Senhor, pelas vossas tribos. Aqui tem essa história engraçada, que Deus vai escolhendo a tribo, Deus vai escolhendo a família, Deus vai escolhendo Saul, e quando chega em Saul, cadê Saul? Ele está escondido, né? Isso aí é uma outra história. Bom, capítulo 12, ainda tem mais um capítulo nessa, né? Ele já tinha falado com o povo no capítulo 8, não li, né? Mas no capítulo 8 ele falou assim: vocês querem rei? Eu vou descrever o tipo de rei que vocês vão ter, né? Ele fala tudo, né? Vocês vão ter um rei. Ah, não, mas a gente quer assim mesmo, a gente quer assim mesmo. Mas no capítulo 12, a partir do versículo 6: então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão, tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor no tocante a todos os seus atos de justiça que fez a nós, a vossos pais. Olha o papel que Samuel faz aqui de mostrar, eu vou mostrar para vocês o que vocês estão fazendo com Deus. Eu pergunto se as lideranças humanas fazem isso, se nós fazemos isso quando nós nos sentimos atacados. Samuel fez também. Eu não li, mas nos falta tempo, né? Mas nos primeiros versículos do capítulo 12, Samuel também falou assim: vocês acharam alguma coisa injusta comigo? Porque eles reclamaram dos filhos dele, mas vocês, eu fiz alguma coisa injusta, peguei alguma coisa que era de vocês? Não, você está limpo. Então, nós, como líderes humanos, nós sempre queremos defender a nós mesmos. Mas o mais importante no reino de Deus é ver Deus sendo aceito. Nosso papel é unicamente para levar as pessoas a ter um verdadeiro relacionamento com Deus, entender que Ele cuida. O nosso papel é ajudar as pessoas a entrar nesse relacionamento coletivo com Deus, que é o reino dele, né? Então, assim, eu vou pleitear com vocês, eu vou defender, eu vou mostrar o que vocês estão fazendo com Deus. Aí ele conta, né, como Jacó, versículo 8, entrou no Egito, nossos pais clamaram ao Senhor, o Senhor mandou Moisés e Arão, que tiraram nossos pais do Egito. Versículo 9: eles se esqueceram do Senhor, ele os entregou. Aqui ele fala sobre o período dos juízes, nas mãos de Sisera, chefe do exército de Azor, nas mãos dos filisteus, nas mãos dos reis dos moabitas. Versículo 10: eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, deixamos ao Senhor e servimos aos balins, às tarotes, mas agora livre-nos das mãos dos nossos inimigos, que serviremos. E o Senhor matou os juízes, os livrou. Versículo 12: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissesse: não, mas reinará sobre nós um rei. Então ele está descrevendo que em todos os momentos Deus livrou, mas eles, apesar disso, eles queriam um rei, muito embora o Senhor vosso Deus fosse vosso rei. Agora aqui está o rei que escolhestes e que pedistes. Veja, o Senhor pôs sobre vós um rei. Se temeres ao Senhor e o servirdes, e deres ouvidos à sua voz, e não fores rebeldes às suas ordens, se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguires o Senhor vosso Deus, bem será. Então, irmãos, no fim das contas, o que ele está mostrando é: com o rei ou sem rei, dá na mesma. É isso que ele está mostrando. Vocês, sem rei, quando tinha problema, vocês clamavam a Deus e Deus livrava. Quando vocês não serviam a Deus, vocês entravam em escravidão. Agora, se vocês agora têm um rei, se vocês servirem a Deus, Deus vai continuar livrando. Versículo 15: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor e fores rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós como foi contra vossos pais. Irmãos, esse aqui é um versículo importante no reino de Deus.
E eu tiro daqui várias lições, assim, só simplificando o seguinte: Deus consegue, isso aqui é uma coisa importante, Deus queria que o governo fosse por juízes e sacerdotes, pela competência de Deus. Isso é o modelo, isso é o que Deus queria. Mas Deus está dizendo: se vocês querem rei, se vocês querem um governo, então, né, na igreja tem muita discussão sobre o tipo de governo certo na igreja. Deve ser um pastor, deve ser governo plural, deve ser descentralizado, como é que deve ser? Interessante, né, que Deus tem um modelo, o modelo certo dele, como ele mostrou. Mas Deus consegue agir com um governo diferente? Um governo de um rei? Deus consegue? Deus consegue. Deus está falando assim: olha, agora vocês pediram um rei. Se vocês e o seu rei também forem fiéis a Deus, eu vou continuar abençoando. Agora, se vocês não forem fiéis a Deus, vocês pediram um rei para ter segurança, mas se vocês não forem fiéis a Deus, vocês e o seu rei, todo mundo vai ser derrotado. Então, né? Mas é impossível. Deus é tão criativo, Deus é tão maravilhoso, que ele consegue fazer com rei ou sem rei. Amém, irmãos?
Amém.
Então, Deus está agindo na igreja hoje com o governo de um jeito, com o governo de outro jeito. Depende muito de como nós estamos diante da vontade do Senhor. Mas não é uma coisa banal. Depois, né, não sem tempo, mas depois desse discurso, o povo ficou assim: ai, meu Deus, Samuel, dá um jeito, né? Olha por nós, porque a gente já fez tanta coisa errada, e além de tudo que nós fizemos errado, nós pedimos um rei. Eles não falaram assim: não, então não vamos ter rei mais. Eles só falaram assim: Samuel, olha para Deus perdoar mais essa, né? Né? Olha para que a gente consiga se livrar dessa também. E Deus mandou, ele falou assim: Samuel, assim, olha, mas para que vocês sintam que vocês fizeram uma coisa errada, vocês vão sentir o juízo de Deus. Deus mandou uma tempestade que acabou com a colheita deles, né? Eles ficaram mais preocupados ainda, assim: Samuel, não deixe de orar por nós. E Samuel falou: claro que eu não vou deixar de orar. Deus, então, eu quero que vocês vejam essas duas coisas que é difícil a gente às vezes manter em tensão na nossa cabeça, que Deus é tão criativo. Ele vai chegar no ponto final dele, ele consegue trazer até as nossas falhas para contribuir, e ele vai acertando o rumo e chega onde ele quer. Só que é muito sério, ele deixou isso muito claro: vocês fizeram uma coisa muito errada, pediram um rei. Se Deus um dia ia mandar colocar um rei, eu não sei, eu não tenho essa certeza. Mas que Deus usou Davi e Salomão como parte do plano dele, também está claro. Então, Deus tem capacidade de tornar os nossos erros para o bem, mas ele quer mostrar exatamente, essa história está muito detalhada aqui, para a gente entender que o propósito dele era realmente governar dessa forma como nós tínhamos mostrado. Deus, o reino de Deus não é só Deus dando ordens de cima para baixo, mas ele quer que as pessoas, ele quer que nós, como seu povo, formemos esse reino de sacerdotes, ouvindo dele e governando. Ok. Então, mais um ponto que precisamos ver hoje.
Vamos.
Nós temos que manter em tensão a questão de que Deus conserta os nossos erros, mas que os nossos erros são sérios. Né? Nossos erros têm consequências, né? Quando nós escolhemos uma coisa errada, tem consequências. Agora, Deus é capaz, porque senão a gente fala assim: não, não tem importância pecar, porque Deus vai dar um jeito, né? Mas tem consequências, tem que ser. Mas nós vamos falar sobre um outro aspecto também.
Não sei se todo mundo
ouviu
bem, quando ele falava que ele não tinha como, a outra matava.
É.
Então,
aí, eu queria... Ah, é,
sim. O problema é que muitas vezes você quer mudar para ser como o mundo.
É.
Como hoje eu vejo a igreja, e todo mundo como um pouco melhor que o mundo, já está bom.
É.
Então, não é assim.
É. Então, é exatamente esse ponto. Nós queremos ser como os outros. E, na verdade, Deus, no Salmo 17, Moisés prevê isso. Quando ele fala, um dia vocês vão escolher um rei, ele fala, vocês vão escolher um rei para ser como as outras nações. Então, ele já previu. E outra coisa importante é que em Deuteronômio 17 também, ele fala tudo que o rei, vocês vão escolher um rei, vocês vão colocar, mas tome cuidado, porque o rei não deve fazer tudo que Salomão fez, né? O rei não deve multiplicar cavalos, não deve multiplicar ouro, não deve multiplicar mulheres, né? Isso é uma. Mas ele fala uma outra coisa que é muito importante, que é uma chave para o governo de Deus. Ele fala assim, acho que no último versículo de Deuteronômio 17, ele fala que o rei, quando você escolher o rei tem que ter a própria cópia dele. Não tinha Bíblia impressa naquele tempo, né? Então, ele fala assim, o rei tem que ter a própria cópia dele, da lei, ele tem que escrever, ele tem que fazer. Pelo que eu entendo ali, ele está dizendo assim que o rei, né, Salomão não podia pegar a cópia de Davi. Salomão tinha que pegar a lei e ele copiar manualmente para ele ter a cópia dele. Cada um tem que ter a sua cópia da palavra de Deus, Deus falando com ele pessoalmente. Então, assim, para ele guardar, para ele pensar, porque o governo humano é sujeito ao governo de Deus. E isso também é um aspecto que os governos humanos têm errado durante todos os modelos, toda a história do reino de Deus. Os homens têm se exaltado. A gente estava até conversando, né, na mesa, assim, sobre como a soberba faz perder o reino de Deus. E a frase que está lá em Deuteronômio 17 diz assim: para que o coração dele não se eleve acima dos seus limites. Qualquer pessoa que seja usada em liderança, para fazer parte do governo, do povo de Deus, ele não é em nada melhor do que os outros. Em nada. Ele não pode se considerar superior. E, aliás, foi esse erro que ficou muito evidente com o Roboão, que perdeu as 10 tribos, e falou assim: não, vocês têm que aceitar minha autoridade, eu vou abrir mão para vocês, de jeito nenhum. Ele ficou soberbo, ele ficou exaltado e perdeu a grande parte do reino, né? Então, o reino de Deus depende de pessoas em comunhão com Deus e que entendam que eles são apenas canais para o governo de Deus. Eles levam as pessoas a aceitar a palavra de Deus e não devem se exaltar acima dos seus irmãos. Né? Você fala assim. Ok, então agora é 2 Samuel 7. Só falar agora um pouquinho sobre Davi. O Milton já falou um pouquinho sobre essa história, mas eu quero também chamar a atenção para esse momento. Esse aqui é o momento da aliança de Deus com Davi. Uma vez alguém sabia que eu estava fazendo esse estudo no Velho Testamento e estava na vida de Davi. E perguntou assim: e aí, você está estudando a vida de Davi, você já descobriu por que que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Pergunta básica, né? Eu não tenho uma resposta clara para isso, mas eu acho que esse capítulo seria talvez o capítulo central, né? Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Vocês conhecem a história, eu não vou ler tudo aqui, mas eu queria lembrar a vocês aqueles princípios de ontem, né, do Jardim do Éden, de que Deus quer colocar uma base para alcançar toda a terra, e ele quer formar uma coinocracia. O governo dele é através de comunhão com as pessoas. Entender a adoração é a vontade de Deus, né? O reino de Deus, obviamente, é a autoridade absoluta de Deus, nós existimos para fazer a vontade dele. Mas é importante entender também que o modelo de Deus incluem essa participação humana. E eu não conheço nenhuma história para ilustrar isso melhor do que a história de Davi. O nosso tempo está quase acabando, mas assim, só quero chamar atenção para isso, porque eu acho que isso aqui é uma das chaves de entender o reino de Deus, entender o que é pornocracia, de entender o que Deus está procurando. Lembra que eu falei que Deus não mostra todas as coisas do plano dele no início. Ele vai mostrando aos poucos. Algumas coisas ele até cita, mas as pessoas não captam. Então tem todo esse aspecto para você entender o plano de Deus, né? Tem aspectos que Deus não mostrou ainda, e tem aspectos que Deus mostrou, mas que ficaram meio esquecidos, né? Que a gente não captou.
Davi simplesmente fala assim: olha, tem essa cidade dos Jebuseus, é um desafio, é uma cidade de acesso difícil, eu quero essa cidade. Então, ele escolheu a cidade. Então, isso é um grande exemplo de como Deus usa o homem, Deus permite, Deus dá essa abertura para o homem que está em sintonia com ele. Davi era uma pessoa que queria o reinado de Deus, que se submetia a Deus, mas ele escolheu Jerusalém, e Jerusalém se tornou a cidade de Deus eternamente. Não é fantástico isso? Davi foi escolher, foi conquistar Jerusalém. Essa cidade está no centro das atenções no século 21, 3.000 anos depois. Uma cidade está no centro dos acontecimentos mundiais hoje. E é a cidade que desce do céu, que vai ser a cidade de Deus eternamente. Então, isso aí é uma coisa fantástica para mostrar como Deus quer uma coinocracia. O homem em comunhão com Deus. E aí vem essa história do 2 Samuel 7, em que Davi fala: olha, eu estou, já fiz um palácio. Ele trouxe a arca para Jerusalém, mas não era a casa de Deus toda, né? O tabernáculo estava separado. Ele trouxe a arca para Jerusalém. Então, quando ele falou, Deus está habitando numa tenda, era uma tenda inferior à tenda de Moisés, porque era uma arca que estava dentro de uma tenda provisória. E ele falou assim: eu moro nessa casa, eu quero fazer uma casa para Deus. E aí a resposta, Deus falou com Natã: não, você falou errado, volte lá. Mas a resposta, eu lembro quando eu comecei a enxergar, porque às vezes eu lia esse capítulo e pensava: poxa, mas Deus está até meio duro com Davi, porque Davi fez se dispôs a fazer a casa, e Natã volta para ele e fala assim: você não vai fazer a casa. Né? Às vezes a gente lê assim, sentindo esse impacto, né? Você não vai fazer a casa. Puxa, né? E aí ele até começa a falar assim: quem disse que eu queria uma casa? Mas depois eu comecei a ler de uma outra maneira, vendo que Deus estava falando com Davi. Se você seguir como ele vai falando, assim: eu nunca falei com ninguém para fazer uma casa. Ele falou com Moisés para fazer a tenda. Mas ele falou assim: eu nunca falei com ninguém para fazer uma casa. Eu nunca falei com alguém que eu estivesse descontente, que fazia em todo o tempo, desde que você saiu do Egito, eu estou andando de tenda em tenda, mudando de lugar em lugar. Eu nunca reclamei. A ideia de Jesus, de Deus é mais ou menos isso. Eu nunca reclamei, eu nunca falei com ninguém que eu estava achando ruim esse jeito de viver em tendas. O que eu entendo nas entrelinhas é: quem te contou? Como que você descobriu? Como que você... finalmente alguém se preocupou com minha morada. Ah, mas Deus mora no céu, Deus tem os anjos, Deus tem um trono de glória, Deus está muito bem instalado. Não, Deus quer a terra. E Davi falou assim: eu achei Jerusalém, mas agora quero achar uma casa para o Senhor. Então ele falou: não é você que vai fazer a casa, eu vou fazer uma casa para você, o seu descendente que vai fazer uma casa para mim. Mas é um momento único, né? Um momento maravilhoso em que um homem descobriu aquilo que Deus não tinha revelado claramente. Está lá, se você ler em Êxodo 15, quando eles celebraram a passagem do Mar Vermelho, você vai ver ali que Deus fala profeticamente, né? Miriam cantando, fala que Deus estava tirando do Egito para levar para a terra prometida, para chegar ao lugar da sua habitação. Está lá em Êxodo 15. Mas sabe essas coisas que ninguém tinha percebido muito ainda? Vai chegar na habitação de Deus, mas eles não tinham entendido muito como que vai ser. Tem as promessas que Deus vai alcançar toda a terra, mas não tinha claramente essa ideia de que a casa, né, depois da cidade, a casa é fundamental. Como que Deus vai reinar sobre toda a terra? Ele tem que ter uma casa. Então, é isso que é a chave de nós participarmos. A coinocracia é esse relacionamento com Deus em que, querendo, Davi realmente, ele pensou em fazer de um jeito, Deus falou que não era do jeito que ele queria, né? Tem uma outra passagem, acho que quando ele está falando para Salomão, que Deus falou com ele, não está nesse capítulo, mas tem um lugar que fala, Deus fala assim: no que você quis fazer uma casa para mim, você tinha uma intenção muito boa, mas não era você que ia fazer. E isso me anima muito, porque não somos nós que vamos trazer o reino de Deus, não somos nós que vamos fazer a obra, mas quem está ansiando como Davi, quem tem um coração que quer realmente ver o reino de Deus chegar, Deus, eu quero ver, eu quero um lugar para o Senhor, eu posso estar todo atrapalhado na minha ideia de como que vai ser a casa, mas eu quero uma casa para o Senhor. Deus vai mostrar, Deus vai usar essa disposição para trazer o seu reino. Amém. No intervalo, então.